Boa noite, população de Jaci, aos que estão aqui nos prestigiando. Por favor, Ranieri.
19ª reunião ordinária, 17 de junho de 2024.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao vereador e secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Edilson Barana. Elton, da ambulância. Presente. Nelson, da funerária. Presente. Rogério Tungas. Presente. Julinho, da cadelia.
Presente.
Célio, presente. Jonathan do Dirso.
Presente.
Olívia Dani. E Nico do Zé Arnoff.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos estão presentes.
Obrigado. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 95, subscrito pela secretária municipal de desenvolvimento social, Maria do Socorro Félix. Venho muito respeitosamente em resposta à indicação número 49/2024 de Vossa Senhoria, onde solicito informações sobre distribuição de cobertores para famílias carentes do município. Existem atualmente 102 famílias beneficiadas de forma, avaliação social e esporádica para receberem cobertores. 2021 não houve distribuição, 2022 foram distribuídas 350 unidades, 2023 foram distribuídas 380 unidades. 2024, previsão de distribuição é de pelo menos 300 unidades. Observação, em 2024 começamos a distribuir cobertores desde o dia 20/5. Nesse termo espero ter esclarecido a dúvida de Vossa Senhoria e me coloco à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. E o ofício número 63, do gabinete do prefeito, em atenção ao ofício número 42/2024 da presidência desta casa, que encaminhou o requerimento número 44/2024, servimos do presente para enviar as cópias em mídia digital dos procedimentos realizados até a presente data referente ao 2º Jaci Rodeio Festival 2024. Outro assim, informamos que não foi realizado qualquer pagamento até o momento. Sendo só para o momento subscrevendo, atenciosamente, Fabiano Zumarete, prefeito municipal. A documentação já foi encaminhada ao vereador requisitante. Em relação às proposições, o requerimento número 53, subscrito pelo vereador Luiz Roger Vilas Boas, requisitando cópia da documentação abaixo elencada acerca do contrato firmado com a empresa Diviforros, Forros e Divisórios Limitados, CNPJ, tal, a saber, cópia do processo licitatório em sua integralidade, cópia do contrato firmado com a empresa vencedora do certame licitatório, cópia dos aditivos firmados e suas justificativas, pagamentos eventualmente efetuados à empresa contratada, contendo medições, empenhos e notas fiscais, identificação do servidor responsável por receber e assinar os serviços e demais informações a critério da administração. E o requerimento número 54, subscrito pela vereadora Olívia Teodoro dos Santos, solicitando que seja diante para o seu prefeito, requisitando que seja determinado o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, que forneça uma relação contendo os nomes dos secretários municipais, bem como os nomes de todos os ocupantes dos cargos comissionados, constando ainda os respectivos cargos e locais onde estão lotados. Em relação à pauta, os vereadores têm para constando como para votação o projeto de lei número 15/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro ao orçamento de 2024. Então, senhor presidente, comunicar as proposições do projeto em pauta.
Obrigado, Ranieri.
Didi, o senhor vai querer falar?
Quer. Pode vir aqui, ó.
Didi, o senhor pode usar a tribuna.
Boa noite, vereador. Boa noite, visitante. E eu quero fazer assim, um respeito assim, no remédio. Que o João gasta mil reais por mês. Você vai na farmácia e tem remédio. Como é que nós vamos fazer? Tem direito. É porque... Escute aqui um pouquinho. É porque é, dinheiro para fazer uma festa, tem, né? Para ajudar uma pessoa, não tem. Como é que ela vai fazer? Eu ganho um salário, eu sou aposentado, ganho um salário só. Eu, como que eu vou tirar R$1.000 e vai sobrar 412? Eu tenho que pagar R$300 de luz e R$150 de água. E sei que o presente que deu para a população já fez isso aí. Isso é um vergonho. Que nem tem, não tem como mais isso aí.
O senhor sabe o nome do remédio?
Você sabe o nome do remédio? Não sei não. É que agora lá não tem remédio.
Não, tem que ter.
É isso aí, eu pedi o apoio de vocês. Quero ver o que vocês fazem para mim aí. Tem muitos sonhos. E se ele beber o remédio aí, ele tem que beber 11 comprimidos por cedo e 11 de noite.
Ah, entendi.
Entendeu o que é? E o remédio é caro.
Uhum.
É. Se agora na farmácia lá não tem remédio. Se agora você tem um remedinho, mas espirona, coisa, mas o necessário não tem.
Não dá pela quantidade que ele toma, né, Didi? Não dá pela quantidade que ele toma.
É.
Pode ser que lá tem, mas não tem aquele tanto que falta. Porque assim, a quantidade é muito. É 11 comprimidos, cada um de uma qualidade. E o tanto que ele toma, por exemplo, porque ele faz tratamento com o psiquiatra. E a gente sabe a dificuldade e do jeito que ele está passando esses dias, né, Didi? Porque eu sei hoje como que ele estava e a gente passa ali na rua e vê ele ali, a gente sabe que ele precisa.
É só que precisa de remédio.
Tá certo.
A
gente está aqui para poder ajudar, viu? A gente vai ver o que a gente pode fazer para poder ajudar.
Tá?
Tá?
Aí não tem condições, eu. Como é que vou fazer? Aí se eu comprar no meu bolso, aí. Como é que é? Eu passar fome.
É, não. Aí não dá.
Falou, muito obrigado a vocês.
Nós que agradecemos o senhor por ter vindo aqui. E a Câmara está à disposição para o senhor e para toda a nossa população que quiser trazer a sua demanda. É, pode vir, se sentir à vontade, né, igual o Didi sentiu hoje, pode usar a nossa tribuna porque é a casa do povo. Então a gente vê que se algum vereador reclama de alguma coisa, então a gente já tem um exemplo aqui que não é da nossa cabeça, e sim... A população está pedindo socorro em determinadas áreas. Né, Didi?
Isso mesmo.
E eu estou chamando os nossos vereadores para a gente ver a situação também do tratamento de esgoto. Porque, pelo que a gente vê, não tem o tratamento, né, efetivo. Então, se diminuir um pouco da taxa do esgoto, já que não está sendo tratado, ajuda também na conta de água.
É, né? Mas igualzinho assim, falo para vocês, igualzinho, dessa água aí, eles não estão tratando de água, nada. Estão furando a rua, tudo aí, coisa, mas cadê o posto? Cadê o posto que é necessário para manter a água limpa? Não tem.
É verdade.
Entendeu como é que é?
Mas nós vamos tomar nota disso tudo e vamos correr atrás da demanda do senhor, tá?
Tá.
A gente tem aqui a base do prefeito, tem aqui a oposição também, só que a gente vai trabalhar de forma junta para conseguir atender a demanda do senhor,
mas
bem
aí,
como de todos.
Mas aí não é só eu, tem muita gente que
está
precisando de remédio e não tem.
É.
Mas se fosse eu, tudo bem. Eu, graças a Deus, eu peço a Deus para a minha vida, que eu nunca tomo remédio nenhum.
Uhum.
A saúde nunca tomo. Nunca tomo de remédio, graças a Deus. Estou com 65 anos, nunca tomo remédio, graças a Deus que nunca vou tomar. Entendeu? Mas o João precisa de remédio, né, rapaz?
Mas nós estamos aqui para apoiar o senhor e a população no que for possível, viu?
Uhum.
E o que for preciso também.
É.
Até onde tiver nosso poder, a gente vai ajudar sim o senhor
agora,
e a população.
Se for só ele também, tudo bem, mas... A minha esposa também toma remédio também. E o remédio também dela também é caro também.
Aí se vê o salário fica tudo só no remédio, né?
Uhum. Falou, muito obrigado, Seisme, pelo apoio da Seisme.
Nós que agradecemos, senhor. Obrigado, viu, Didi?
Mais uma vez, senhores vereadores, meu boa noite, aos nossos servidores, aos nossos visitantes, quem nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, e também na Rádio Jaci FM, né? O meu cordial boa noite. Bom, primeiro eu quero agradecer o CEMEI Darlene Aparecida Varenga, pelo convite para os vereadores participarem do arraiá do CEMEI, que é no dia 21/6, às 9 horas da manhã e às 15 horas. Então tá convite para todos os vereadores e estenda a população também, né? Bom, vereador Elton, sexta-feira, foi na sexta que foi o edital, Olívio, que nós fomos lá? Foi na sexta?
Foi.
Foi sexta. Eu vi uma coisa que a gente vem cobrando sempre, as placas com os nomes das ruas. No mesmo lugar que nós vimos naquela data daquele ano, não me lembro se foi 2022, final de 2022, que nós fomos lá e as placas estavam em cima do armário. Estão lá, do mesmo jeito. Então a gente vê que é empenhado, né, a compra, mas as placas estão lá paradas. Eu estava fazendo uma pesquisa e no Brasil, vereador Elton, pasme, tem mais ou menos 2 milhões de ruas sem nome.
Sem números também.
Sem números também. E aí eu fico me perguntando, como levar correspondências, as entregas, né? Como que eu vou falar, vereador Elton, vem aqui, eu moro no bairro tal, rua tal. Qual rua? Né? Igual antigamente a gente vai ter que fazer. Mas isso é uma crítica construtiva, é claro que eu não quero que ninguém bata o coração mais acelerado e com raiva por causa disso. Mas é o nosso papel informar a população o que está acontecendo, né? Perdi aqui, ó. Cadê? Bom. Sobre o que eu vi na última semana, né, o que foi dito sobre a Câmara, que antes era a melhor Câmara, né, e agora foi comparado com a Câmara anterior. Aí a gente não dá para entender a que ponto chegamos, né, a fim de querer se beneficiar e se mostrar, né. Bom, eu tenho em mãos. Porque quando nós fomos... Foi que ano que nós fomos lá, Jonto, Olívia? Que a gente fez aquele vídeo. 2021. Beleza. Eu fiz um ofício, né? De número 9 de 2023, do dia 24 de fevereiro de 2023. Pedindo para que fosse... Né? Eu vou até ler, para deixar bem claro para a população que vai nos assistir e nos ouvir. Sirvo-me do presente solicitar informações acerca da retomada das obras de construção, bem como a previsão para finalização e entrega da Praça Professor Marcos Moreira Pinto, conforme dispõe a Lei Municipal número 1369, do dia 10/8/2020, tendo em vista que até o momento somente foi realizada a demarcação e a terraplanagem. Isso, 24 de fevereiro de 2023, sendo que a gente fez o vídeo em 2021 e a lei foi aprovada em 2020. Fechamos aí. Por se tratar de uma compensação integral diária pela implantação da terceira parte do condomínio náutico Porto da Pedra, solicitamos que seja agilizada essa obra para disponibilização à população. Aí vem falar que é só a prefeitura? Por que que ninguém deu a cara a tapa e foi lá no José Márcio? Eu fiz o ofício e levei lá. Cerca de mais ou menos um mês depois, reiniciaram as obras, onde tinha feito só a terraplanagem. E quem fez a terraplanagem na época? Alguém lembra aí ou não? Para me responder? O setor público tinha caminhões da prefeitura lá. E as máquinas também. E até mesmo, acredito que teve um empresário que tem um lote aqui perto, que está cheio de terra ali, que trouxe a terra para cá. E vem falar que a Câmara não interferiu? Se não fosse a Câmara, eu acho que a pracinha estaria igual a orla. Por quê? Foi uma compensação que o setor privado ia fazer com o setor público. Beleza. É uma concordata entre o setor público e o setor privado. Mas o setor público não tem nada a ver com a obra, não é a prefeitura que está fazendo. Quem está realizando é o dono do empreendimento JMB, né? Porque foi feita uma permuta, ao invés de dar uma área institucional, foi feita uma permuta com a obra daquela pracinha. Mas não é o órgão público que está fazendo, é o setor privado. Por isso que a gente está vendo que está acabando, que está finalizando a obra para entregar para os munícipes. Eu, hora nenhuma, nunca falei aqui que a Câmara está trabalhando sozinha, que a Câmara está fazendo isso, a Câmara que está ajudando. Falar que essa Câmara não está ajudando, nós temos aqui, ó, 23 projetos aprovados em 2024. Os que estão nas minhas mãos, só o de 2024. Tirando o que interessa para eles, que é a questão de dinheiro, quantos projetos realmente foram executados? Quantos foram executados? Porque reforma, e já se está cheia, reforma. Eu jamais vou deixar de trabalhar com o executivo em prol da nossa cidade, do nosso município. Mas também não posso me declinar e aceitar algumas coisas que são ditas e que são inverdades. Pode até parecer uma mentira falada muitas vezes, se torna verdade, mas para alguns que não têm coragem de procurar a verdade. Mas a verdade está estampada aí, ó, na cara de todo mundo, para todo mundo ver. Quer mais uma inverdade? Colocou-se uma placa lá no lote onde vai ser as casinhas, que o início da obra seria no dia 20 de 12 de 2023. E seriam 7 meses para terminar as obras. Me corrijam, senhores vereadores, se eu estiver errado, se eu estiver falando alguma mentira aqui no plenário. Me corrijam. Foi aprovado a troca dos terrenos, que a Intercemit ia devolver 3 milhões e 700 e alguns mil reais para fazer as casinhas, certo? Correto? Quando foi aprovado isso, vereador Nico? Qual ano? Foi aprovado em 2023 por essa casa permuta dos lotes? Do terreno? 2023? Quando começou as obras, então? Esse ano. Porque 2024 que nós votamos para passar aquela área de área industrial para a área mista. Então, quando afixou aquela placa lá na serra, foi uma placa no terreno da Intercemit. Ainda não era da prefeitura. E se a gente parar para pensar, na data que está naquela placa mentirosa, aquela placa é mentirosa. Na data, e eu desafio qualquer um me provar que eu estou falando mentira, tem alguma casinha pronta lá, porque se a gente vier de lá para cá, era para estar no mínimo 80% e poucos das casinhas prontas. Bom, não estou mentindo. Então, o que acontece? É um tal de tentar maquiar daqui, maquiar dali, falar mentira daqui, desabonar um daqui, tentar enaltecer outro de lá, que aí a população fica à mercê de algumas mentiras. E denegrir a imagem da Câmara é uma coisa que eu não vou deixar isso acontecer jamais. O setor público, ele tem a obrigação de mostrar o que está sendo feito? Sim. Mas de forma verdadeira. De forma verdadeira. O que a prefeitura está realizando lá é a calçada. Que, pelas palavras do prefeito, estava feia na frente da praça, que ficou bonito. Concordo até. Mas poderia ter sido refeita aquela calçada inteira, o calçadão, porque não é só aquela parte que estava estragada, ou se havia, não lembro se havia algum buraco ali naquele pedaço daquela calçada, poderia ter feito um cimentado na calçada inteira, poderia fazer um calçadão ali como já tinha, poderia ter feito reparos, porque aí vai ficar só aquela parte bonitinha e o restante, será que ninguém precisa também de ver a frente da casa bonita? Né? Tem partes ali muito ruins também. Outra coisa. As escolas. Eu queria pedir muita atenção, né, do setor de obras, Secretaria de Planejamento, no qual vai fazer um novo projeto para a cozinha, porque o outro ficou inviável. E pela denúncia que eu tenho, ele nem tinha assinatura de um engenheiro. Então, enquanto isso, outras salas estão superlotadas. Vamos perder 2 salas imensas, né, para fazer uma cozinha, no qual o primeiro projeto já estava errado. Ia ficar inviável. Então a gente tem que ter muito cuidado em tudo que a gente vai fazer. Sabe por quê? Porque eu tenho um livro, eu não venho aqui falar coisas que brotam da minha cabeça. Eu estudo em casa. E eu tenho um livro aqui de improbidade administrativa, onde que, nesses últimos 3 anos, o princípio da publicidade, será que ele foi respeitado? Eu tenho minhas dúvidas. Porque a publicidade, você faz a publicidade, mas tem que ser aquilo. Então a gente vê que é falado muita coisa e nem sempre a realidade é aquilo ali. É, o princípio da eficiência, será que nós também não estamos quebrando ele? O princípio, principalmente, da impessoalidade. Eu não estou aqui trabalhando com o meu dinheiro, como muitos vereadores aqui falaram. Nós estamos trabalhando com o dinheiro do povo. Então, todos os políticos, nós que estamos na cadeira, os futuros políticos que estão pleiteando estar nessa cadeira, bem como do executivo, prestem muita atenção, gente. Tenha de cabeceira, um livro de cabeceira de cama, esse aqui, ó, Improbidade Administrativa, para não falar bobagem na hora que chegar aqui, na frente deste microfone. Porque nós estamos representando 7.003 habitantes. Onde tem uma cidade onde tem uma arrecadação muito boa. E nós vemos aí que a população está pedindo socorro, pedindo informações. E isso não sou eu que estou falando, não. Tivemos um exemplo aqui hoje na tribuna. E não estou aqui para denegrir ninguém. Estou aqui para falar a verdade. Eu não entrei nessa casa legislativa para atacar o vereador Jonathan, para atacar o vereador Elton. Nunca. Nunca. Se eu tiver que falar, eu vou falar alto, em bom som, para todos ouvirem. A minha indignação, o meu ponto de vista diante daquela proposta que está em debate. Mas tirando disso, eu sou amigo de todos. Mas eu não vim aqui para criticar, e sim para argumentar com todos. Vereador Nico e eu já tivemos várias diatribes. Vereador Elton, vereador Nelsinho. E nunca, nunca, jamais fui indiferente com nenhum deles. Muito pelo contrário, isso até reforça os laços fora da política, porque aí é onde mostra a maturidade. É onde a gente tem que aceitar que a gente está errado e não atacar os outros para cobrir o seu erro, entre aspas. Porque nem tudo é erro, gente. Mas também a gente vê que nem tudo é acerto. Nós estamos aí, ó, com um monte de projetos sem executar. Mas foram votados e aprovados. Se esse ano, que nós estamos no meio do ano, a gente já aprovou 23 projetos, eu não tenho ideia de verdade de quantos projetos aprovamos na presidência da vereadora Olívia e na minha presidência de 2023.
Senhor presidente, um minutinho. A gente vê aí, né, às vezes uns pré-candidatos também, um vereador, às vezes até fala, ah, quando eu entrar lá eu vou fazer projeto assim, projeto de um jeito, projeto de outro jeito, mas não resolve se o prefeito, se o projeto é votado aqui, é sancionado, mas não é colocado em prática. Então não resolve nada. O vereador pode fazer 50 projetos, ser aprovado e chegar lá embaixo não ser executado, o que o senhor falou aí. Né? Então não adianta fantasiar. Obrigado.
Outra coisa, vem, que é do princípio da impessoalidade. Certa feita, o vereador Jonathan fez uma indicação para os postes que estão aqui perto da creche do CMI, né, da Arlene. Quem apostou, né, de quando foi colocar os postes ali, foi uma pessoa que nem vereador era. E pasmem, ainda tirou uma fotinha falando que era dele. Se o vereador não é ouvido, imagina então o coitado do Didi que veio aqui à tribuna hoje, então, trazer a realidade que ele está passando hoje. Então, nós vemos aqui que nós temos alguns escolhidos. E não estão no meio de nós, eles não foram votados para estar aqui. Não foram. No entanto, eu cobrei quem estava sendo ouvido, né? Se era o vereador em questão ou quem estava querendo usar as costas do vereador Jonathan como degrau. Então, é muito bonito quando a coisa está sendo feita, todo mundo querer aparecer. Ah, foi eu. Mas na hora de correr atrás, de dar carinha para bater, não vem aqui na tribuna discursar, né? Igual o Didi teve coragem hoje. E outros também, vários tiveram coragem aqui. Mas agora, tentar deturpar uma informação para se beneficiar daquilo, e depois foi apagado a postagem. Mas está aqui, ó. Todo mundo tem direito de vir aqui trazer sua demanda. Mas só que a demanda em questão naquele dia foi a demanda do Jonathan. Para outro vir e tentar subir no que o Jonathan está fazendo. Não achei isso razoável. Bem como também não achei razoável algumas falas sobre a Câmara. Não achei razoável. A gente tem que ter um pouco de senso de tudo que a gente fala. Porque nós não estamos aqui contra ninguém. Eu não estou aqui tentando levantar o nome do vereador Rogério para a próxima eleição, no qual ele também é pré-candidato. Eu não estou tentando desabonar o Célio para o Jonathan se sobressair. Nunca fiz isso. Eu nunca coloquei demérito em ninguém. Estou aqui desde 2021 para trabalhar e mostrar a transparência. Igualzinho, covardemente, muitas vezes sou atacado com a minha vida pessoal, mas é só aí mesmo. A minha vida pessoal, faço dela o que eu quiser. Mas a minha vida pública, eu tenho que cuidar, porque a minha vida pública é de 7.003 habitantes. E eu deixo tudo na mais absoluta transparência, para ninguém me cobrar isso depois. Sempre fui transparente, sempre que teve que cobrar alguma coisa, cobramos. Se estávamos fazendo uma votação errada, certa feita, sem o nosso jurídico aqui, pausei a reunião e anulei a votação, tendo em vista que juridicamente nós não estávamos amparados para aquela determinada votação. Então a gente nunca fez nada escondido. Sempre colocamos os projetos e votamos. E as reuniões ficam gravadas. E quem tem dúvida de alguma data, de alguma reunião, é só pedir na Secretaria da Câmara, que existe a ata de todas as reuniões, de tudo que é feito aqui. Bom, quero finalizar minhas palavras falando que a Câmara ainda vai continuar trabalhando arduamente em prol da população de Ijaci. Não estou olhando candidatura de A, B ou C. Nós estamos aqui para falar do nosso mandato 2021-2024. E tem gente que está aí desde 2021 vivendo 2024, final de 2024. Políticos de Jaci, mais uma vez, leiam esse livro aqui, pelo menos, ao mínimo. Fora os projetos que a gente também tem que estudar para a gente não falar bobagem aqui e votar de forma errada contra a população. Então, meu boa noite a todos. Passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Vereador Antônio Nazaré, Nico Zernoff.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores.
Boa noite, senhor vereador.
Servidores da casa, população aqui presente, as pessoas aí que nos acompanham pelas redes sociais. A gestão pública, a gente sabe que é bom a gente falar aqui, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, né, que tem as suas secretarias, né? Então, o orçamento, ele é aí dividido de acordo com as secretarias, e a gente entende que todas elas têm a sua importância. Existe a Secretaria de Obras, de Esporte, né, Cultura, Assistência Social, Saúde, Educação e assim por diante. A gente sempre fala que tem que olhar com carinho a mais pela saúde e pela educação, mas todas as secretarias, ela tem a sua importância. Estou falando isso, pessoal, porque muitas das vezes as pessoas às vezes cometem o erro, né, de dizer, eu posso estar errado, viu? Me corrija se eu estiver errado. Talvez está gastando muito aqui, né, e está fazendo falta para essa daqui. Ao ver, eu percebo que muitas das vezes, né, um gasto que é feito numa secretaria, não interfere na outra. Não. Todas têm o seu orçamento, né? Então aí é preciso sim gastar com responsabilidade. Mas toda tem a sua importância e muitas das vezes uma não atrapalha a outra. E precisa, né, ali olhar com carinho para todas. Porque se nós falar assim, vamos gastar tudo com saúde e educação. E as outras secretarias, como que fica? Cultura, esporte, social. Então é bom a gente, né, ficar atento, né, com esses pontos aí. Eu entendo aqui o que o senhor Didi quis dizer aqui. Eu já passei por isso. E é complicado, viu, pessoal? A pessoa que é salariado, chega no final do mês, supermercado, né? Tem energia elétrica, agora com a Copasa. E não sobra mesmo, às vezes, para gastar com remédio. E muitas vezes são valores muito altos. Então eu acredito que cada caso é um caso. A gente sabe que não vai conseguir atender aí todas as demandas, mas precisa olhar com carinho sim, né, para esses pontos aí, igual o senhor queria aí falar aqui, viu? Eu acho que precisa olhar com carinho, precisa ajudar sim, porque quem tem que ajudar é o setor público mesmo. Não é isso? Então a gente entende, compreende. Então a gente pede aí até o, né, o executivo aí, o responsável, que olhe com carinho para essas questões aí. Hoje eu não vou ser muito extenso, não. Só um ponto aqui que eu gostaria de falar, porque a gente ouve muitas coisas que a gente não concorda, às vezes, a forma que é falada, que é colocada as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui, o senhor presidente. Da praça que está sendo feito ali em frente, ali posto Campo Alto, São Mateus. Todas as vezes que é feito um loteamento, é preciso deixar uma parte de 10% para o município. E em questão de valores, é bem relativo. Existe loteamento, existe parte, né, que que tem que deixar aí para o município, que talvez não é tão valorizado. área institucional, né? Mas isso, algumas áreas, pessoal, ela é muito valorizada. Onde eu quero chegar? Essa permuta que foi feita ali, na terceira fase, né? Ali do condomínio Porto da Pedra, teve a primeira, né? Teve a segunda, que foi dada aquele terreno onde está construindo aquela praça. E teve a terceira, né, fase. E esse terreno, né, senhor presidente, parece que não pode ficar dentro do condomínio, né? Então foi feita essa proposta dessa permuta, foi rejeitado, né, na gestão passada, no primeiro projeto, e no final veio novamente, aí sim foi aprovado, né, em troca de dar o terreno, fazer aquela praça. Então, o que está sendo feito ali é o que foi proposto. Cada detalhe que está sendo feito ali já está tudo em acordo. É, a gente sabe que demorou um pouquinho para começar, mas também a gente precisa. É só um ponto aqui. Então, ali tem uma cláusula lá que falava que ele só ia começar a fazer a obra depois que o loteamento estivesse tudo certinho, bonitinho, registrado no cartório de imóveis. É, depois disso, que ele tinha um prazo para iniciar e um prazo para fechar. Então, existia já essa cláusula, né? Mas, enfim, demorou um pouquinho, mas iniciou, está sendo bem feito, ou seja, está cumprindo, né, o acordo, cumprindo o que estava previsto. Então, a gente precisa ter assim, dar os parabéns, né, porque está fazendo ali igual estava no contrato, está fazendo bem feito. Só que ele está fazendo, mas, ou seja, foi em troca desse terreno. O que eu quero chegar aqui, senhores, que aquele terreno ali, ele é muito valorizado. Vai comprar um lote ali para você ver, no condomínio Porto da Pedra, na beira da água, você vê o valor dele, para você ver, para vocês verem. É 200 mil para cima. Então, ou seja, era uma área muito valorizada. É isso que eu quero chegar aqui. Então, essa parte está fazendo, está ficando bacana, está ficando, né, bonito, né? Mas, ou seja, a troca ali, ela foi bastante interessante, e o terreno ali que era direito da prefeitura também, ele tinha um valor aí bastante considerável. É porque a gente não pode, parece que, né, de acordo com a fala de alguns, parece que está fazendo um favor. Está fazendo mais do que, né, deveria fazer, e não está. Está fazendo aquilo que foi acordado, né? Então, mais dá um parabéns para essa empresa, para a MB, que está fazendo um serviço de excelência, né? Mas não está fazendo, né, de graça. E, de fato, é uma obra, né? Aí, podemos dizer, começou na gestão passada, né, do Rogério, onde aprovou o projeto, e estamos cobrando, né? E agora, até o final do mês, vai sair, sim, essa obra. E esses acertos e erros, desacertos, pessoal, toda gestão, toda administração, ela tem os seus erros e acertos. Todas. Então, a população é que, né, ela é que aprova ou desaprova. É a população que vai aprovar ou desaprovar uma administração pública. Nós, enquanto aqui vereadores, eu creio que temos fazido a diferença no que todos os projetos que veio para essa casa foi apreciado com carinho e foi votado. Até então, né, tirando só um aqui, que está um pouco agarrado, do cemitério, mas todos foram, né, votados e aprovados, só uns três que não. Então, demos toda a condição, né, para o executivo. Então, nós não amarramos, não travamos nada, né? Então, o que foi feito, a gente tem falado, e o que não foi feito também, temos que falar, temos que criticar, sim, né? Mas vamos continuar trabalhando, cobrando. Estamos aqui para trabalhar até dia 31 de dezembro, né? Querendo o nosso bom Deus. Então, por hoje, seria só. Tenha todos uma boa noite.
Vereador Nelson Galvino.
O Nico, ele tocou num assunto muito interessante, né, que é fazer o que é obrigação, né? Então, Nico, o senhor mais uma vez foi muito feliz nas suas palavras, tendo em vista que é obrigação, né, do empreendedor, bem como da nossa administração fazer tudo o que é proposto. Porque já que é obrigação dele fazer tudo que foi proposto, tudo que foi acordado, então eu acredito que também deveria ser feito no município inteiro, né?
Célio Reis. Muito boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Colegas vereadores, servidores da casa, a nossa população aqui presente e o pessoal que vai nos acompanhar pelas redes sociais e pela rádio 87.9 Jaci FM. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar você, Nico, pelas suas palavras. Foi muito feliz. O senhor está certinho que o empresário Zé Marco está fazendo aquela praça lá. Parece que nem se falou mesmo, tem gente que está parecendo. Não, nada mais, nada menos que a obrigação dele. Ele não está fazendo nada mais e nada menos. Foi o que você falou. Foi a troca e pronto, acabou. É o empresário que está fazendo, não é a prefeitura que está fazendo não, gente. É a permuta que a Câmara passada, o Fabiano explicou bem explicadinho na live que ele fez lá. Então, está de parabéns, está cumprindo com a obrigação dele, viu, senhor Zé Mar. Senhor presidente, hoje uma cidadã me ligou um pouco revoltada a respeito do telefone da UBS. Novamente eu venho aqui falar para todos que estão vendo e ouvir, já enviei uma indicação para o prefeito, um requerimento, pedindo explicações por que o telefone não funciona.
Sério, só um minutinho?
Pois não.
Tá, vai ter o processo licitatório, porque a Telemar, o contrato terminou. Então não tem nenhum lugar no município tem telefone fixo hoje, nenhum. O PSF já tinha com problemas atrás que não foi resolvido, PSF Centro. Da Serra também não teve, depois da reforma, o da Pedra Negra não colocou. E os outros telefones não tem, não existe telefone fixo hoje em nenhum departamento do Poder Executivo, Prefeitura, tudo, não existe. Tem um processo licitatório agora, mas o contrato da Telemar já terminou.
Muito bem, senhora Olivia. Então, que a explicação fica aí para a população ver o que está acontecendo. Não está funcionando nenhum telefone fixo da prefeitura. É porque hoje eu estive na UBS para procurar saber e eles não sabem sobre me responder o que estava acontecendo. Então, então tá aí, está respondido para essa pessoa que me perguntou e para muita gente que fica em dúvida o que está acontecendo com o telefone. Eu fui lá, a funcionária me passou agora o celular. Deus ajude que ninguém precisa, mas tem um celular lá. Senhora Olivia, eu vi umas postagens do Rodolfo no final de semana nas redes sociais. Me parece que teve um pessoal aí de Varginha fazendo uma vistoria nos PSF. Só está sabendo de alguma coisa? Você pode explicar? Me parece também que foi instalado o relógio de pontos lá na onde você trabalha.
Ô Sérgio, sexta-feira, o pessoal de Varginha, da Regional de Varginha, veio aqui em Jaci. Quando eles foram no PSF, eu não estava no PSF Centro, na hora que eles estiveram lá. Mas eles foram de manhã lá na Secretaria de Saúde, ficou com o Rodolfo, com a Fernanda, coordenadora, com o pessoal lá. Depois eles foram fazer as visitas nos três PSFs. Nós, os três PSF, hoje é a unidade básica, é a UNH, vão ter o ponto eletrônico. Já foi instalado o aparelho, agora nós estamos esperando fazer o cadastro, que vai ser facial.
Ah, entendeu.
E eu acredito que tudo isso seja por causa da verba que foi cortada do PSF, por causa de falta de cumprimento da carga horária. Mas o ponto já foi instalado.
Obrigado, senhora. Senhora Olivia.
A reforma foi falada da reforma também, vereador?
o que me passaram da reunião que foi. Foi falado, e hoje o Rodolfo me falou que dia 1º de julho eles vão iniciar a reforma, porque também a regional cobrou isso deles. Porque do dia que eles foram lá, no ano passado, e do dia que está hoje, está do mesmo jeito.
É porque está muito ruim, não, né?
Senhor presidente, gostaria de dar os parabéns para você, viu, Didi? Você teve muita coragem em vir aqui reivindicar o seu direito, sem briga, sem nada. Que outras pessoas venham fazer o mesmo que você fez. Pedir o Rodolfo que vai com carinho para você esse remédio aí, que não deixe faltar, não só para você, como você diz aqui, mas para outras pessoas também que precisam fazer uso do remédio mais caro aí. Tira de um salário mínimo aí, você falou mesmo, tira para pagar alimentação, energia, água, não dá para comprar um remédio. Rodolfo, olhar com carinho para a nossa população aí, Rodolfo. Falar em praça, aqui a praça está ficando muito bonita, mas pediu o prefeito também que dê uma olhadinha para a nossa praça central aqui, né? Que está muito mal cuidada, os bancos caindo nos pedaços, outros já nem banco não tem mais, quebrou. Pedi ele para olhar, quem sabe, dar uma reforma, né? Iluminação, sexta-feira, quando eu cheguei de Belo Horizonte, eu fui até na praça, nessa praça lá em cima, na São Mateus, lá. Está cheinho de luz, muitas luzes mesmo, bonito da vida. Mas se o empresário, não sei se o empresário já foi lá à noite para ele ver, que parece que a potência das luzes, né, Rogério, não quer mais passar lá. Alguma coisa está assim. Tá bom, tá bonito, certinho, mas se ele puder dar uma olhada na potência das luzes, ela não tá clareando. Tá, mas...
A praça do centro também tem dia e tá tudo desligado.
Tava canhada a praça nossa central, que devia estar melhor. Mas se Deus quiser, vai melhorar. Eu agradeço pela oportunidade, boa noite, senhor.
Obrigado, vereador Sérgio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite, vereador.
Boa noite à população presente, a todos que nos acompanham pela rede social, aos funcionários da casa, a todos uma boa noite. Senhor presidente, já foi dito aqui nessa casa, né? Por sinal, ele é meu padrinho, né? Padrinho Didi, esteve aqui falando das suas reivindicações. É o que a gente vem pedindo, vem cobrando aqui toda segunda-feira, né? Aí quando a gente fala, vai falar porque eu sei a posição. Não, gente, é porque a gente está sendo cobrado na rua. E o pessoal às vezes até pensa que a gente não traz a demanda deles aqui ou manda para o secretário, mas a gente faz sim, a gente manda a demanda para o secretário, manda para o prefeito, né? Só que a maioria delas não é ouvida. É o que eu tinha falado agora mais cedo, né? Vai ter pré-candidato falando que vai fazer projeto, vai fazer isso, que o vereador faz. Mas quem executa é o prefeito, não é o vereador. O vereador ajuda fazendo projeto, ajuda nas votações, igual o presidente falou aqui, né? Todas as votações aí, mas quem executa é o prefeito. Em prova disso é um projeto que o Célio fez, que a gente já está cansado de falar aqui, que é das câmaras, o projeto do Jaci Futebol Clube, que caiu por terra, né? Não foi para frente. Por quê? Os painéis também eu fui contra, né? Esse aí eu fui contra. Porque na época eu não queria que a prefeitura financiasse o dinheiro, né? Foi até bem lembrado, senhor presidente. Eu fui, acho que fui o único contra. Eu pedi vista nele e fui contra. Porque a prefeitura nesse rio de dinheiro e vai ainda pegar lá 2 milhões e pouco e pagar 3 e tanto. Mas o projeto foi votado e não executado. Né? Então assim, a nossa parte é bem feita. A gente vê aí que na eleição passada colocou muito a Câmara contra a população. A população contra a Câmara, desculpa. E aí o que aconteceu? Trocou. Agora hoje a gente vê aí que nem tudo errado foi a Câmara, né? Porque continua do mesmo jeito. Prova disso é o padrinho de veio aqui explicar. E muitos não vêm por medo. Por medo de quê? Vai pedir um exame depois, não vai sair. Vai pedir um caminhão para buscar areia, não, você foi lá falar mal de mim. Tanto é que eu sou bloqueado. Por que, que eu sou bloqueado? Pelo prefeito, pelo... igual eu falei, o celular não é dele não, o celular é da população. Tem 20 e tantos celulares rodando aí, de 2000 e burdoado, Paco, todo mundo conhece aí, né? É Paco ou Poco? É o Poco. Então, Mied, mas deu pra pegar a visão. Então assim, de 2000 e tantos celulares tá aí rodando. Aí bloqueia... Me bloqueou também o vereador Célio, por quê? Porque fala a verdade aqui, eu falo que a população me passa, eu não invento nada não, né? Sobre os forros, Rogério, você fez um requerimento aí de grande importância, porque a gente vê aí forro debaixo de laje, está colocando forro até na parede agora. Muito forro. E as reformas mesmo, as paredes vai caindo, né, vereador Juninho, presidente? Então, já foi mostrado aqui, né, você já mostrou aqui na reunião passada, a escola só está vivendo de forro agora. Outra coisa é a casinha, gente. O presidente falou aí sobre as casinhas. Na última semana a gente foi procurado porque os funcionários estavam sem pagamento. Saímos aqui eu, vereador Olívia, vereador Célio e vereador Juninho. Fomos lá, fizemos a ligação pro responsável da firma, o Juninho Engenheiro. E ele falou que no outro dia estava lá para resolver o problema. Eu estive analisando um pouco das casinhas, gente. O que acontece? Ela não pode ser terceirizada. A firma pegou, ela não pode passar para outra. Fazer o serviço dela. E foi assim que foi feito. E o que aconteceu? Deu zebra. Porque a firma que pegou de uma firma não fez o pagamento do pessoal. E o pessoal foi aonde? O vereador. E graças a Deus que a gente conseguiu resolver, né? Foram pagos e agora é a gente ficar de olho. Eu disse aqui outras reuniões para trás. Falei, a gente está torcendo que saia as casinhas. Não estou torcendo que não saia, não. Eu estou torcendo que saia, mas de forma certa. Agora, é certo uma pessoa, Nico, trabalhar 45 dias para ficar sem receber? E eu estou errado de falar aqui? Né? Procurou o prefeito, procurou não sei quem, não resolveu. Depois a gente foi lá, ligou para o dono da firma e que resolveu, aí chegou a comitiva lá. Dando os parabéns para o funcionário que eles recebeu. Igual o presidente falou, depois da onça morta, todo mundo é matador. Agora, pessoal, eu estou aqui de um ofício que eu fiz há muito tempo, né? Foi 2022. 2021 a gente estava aqui, 2022 eu fiz um ofício, foi na época do frio. Pessoal que não tem condições de comprar cobertores, para assistência social estar doando esses cobertores. E hoje eu pedi aqui uma resposta de quanto foi doado. 2022 foi doado 350 unidades. 2023 foi doado 380 unidades, pessoas carentes. Em 2024 eu reforcei o ofício, né? E pedi que doasse mais cobertores. E foi doado até o momento 300 unidades. É, o cobertor começou a ser doado no dia 20/5. Então, assim, para a secretária que atendeu o ofício, meus parabéns. Porque não fez para mim, não. Né? Fez para a população que precisa. Então, esse foi um ofício que a gente fez. Eu falo a gente que passa na Câmara e a maioria vota, né? A favor. Tem um ou dois que não vota nos meus requerimentos e também não vota nos meus ofícios. Mas eu estou fazendo é para o povo. Agora aqui, eu queria frisar bem, população aí, fica atento agora, nessa notícia que eu vou dar para vocês aqui, que é de primeira mão. Todo mundo que está preocupado com a orla, até o momento, está aqui, ó, na minha mão, vai passar lá no, na comunicação nossa, está aqui, ó. Foi gasto na orla 1.207.000. Está aqui. Quem quiser ver, quem quiser cópia, é só pegar comigo. Em dia 20/10/2020, foi gasto R$99.107,38. Nem eu estou inventando, não, gente. Tem a documentação, veio lá da prefeitura, que eu pedi há muito tempo atrás, a gente está analisando e achamos aqui. Achamos erro. Dia 14/12/2020 foi pago R$120.000. Dia 20/10/2020 foi pago R$169.724,73. Dia 7/10/2020, R$236.976,66. Dia 1/4/2022, R$136.411,60. 14/2/2023, R$283.380,33. 11/3/2022, R$162.010,77. Um tocante aí de R$1.207.611,47. Então, isso aí é o trabalho do vereador. Não é fiscalizar e mostrar para a população? Está aqui. Não estou fazendo nada mais, nada menos que meu papel. E peço ao senhor presidente, diante desses fatos, todos, eu tenho documentação tudo em mãos, que se crie uma CPI para maiores investigação da orla. Peço, senhor presidente, e que os vereadores também aqui do plenário nos ajudem, porque é muito dinheiro para pouca coisa feito. Então, quando a gente fala, a gente não está aqui, está criticando o prefeito, que ele está fazendo as reformas, o que está acontecendo. Mas você já viu o quanto de dinheiro que entra? Não sabe. Né? Então tem que fazer e tem que fazer bem feito, gente. Que é o dinheiro da população.
John, você repete os valores, fazendo favor, porque quando você foi falar, cortou os valores na, falando no vídeo. E passou a imagem lá no. Lá no...
Tá. Em 2020, no dia 20/10, R$99.107,38. Dia 14/12/2020, a prefeitura pagou R$120.000. 20/10/2020, a prefeitura pagou R$169.724,73. Dia 7/10/2020, R$238.976,66. Dia 1/4/2022, a prefeitura pagou R$136.411,60. 14/2/2023, 283.380,33. Dia 11/3/2022, 162.010,77. Num tocante de 1.207.611,47. Aí desconta, né, o NPS, 59.903, valor recebido pela firma, não, como é que chama? Fugiu. Sabato. 1.137.408,56. Então, na hora que fala que a firma, o prefeito não quis a firma porque não fez o serviço certo e aí vai vir outra firma. Beleza. Mas isso que recebeu? Ela recebeu esse valor. Se você não quer mais a firma, então pega o dinheiro de volta. Porque não fez, ficou mal feito.
Permite uma palavrinha?
Sim.
Com relação à empresa que ganha a licitação, tem um contrato, né? Se, quando não serve, tem as cláusulas, né, para ser executado, para ser cobrado e para se fazer valer aquilo que a lei manda, né? Não é simplesmente porque tem o preço menor que ganhou, não. Tem as cláusulas, né, que consta. Aí agora ele deve falar isso, mas a firma não serve aí. Mas tem as cláusulas que tem que ser cumprida antes de ganhar a licitação. Então isso aí para mim é morangagem. É roubo.
Vou te falar, viu? É muita coisa para ser analisado, que eu vou te falar. Está dando trabalho. Está dando trabalho para analisar tudo isso que está errado. Mas a gente vai chegar lá. Se tiver que devolver, vai ter que devolver. Bem lembrado. A Orla já foi paga a placa de inauguração. Vocês acreditam nisso? R$5.000. De placa de inauguração. E o cidadão procurando remédio para o seu filho de R$1.000. É complicado. Senhor presidente, a gente vai fazer um ofício mais 2 minutos. Se o senhor quiser dar mais 10, eu aceito. A gente vai pedir o funcionário da casa que faça um ofício aí para a comissão aí do dinheiro que sumiu da prefeitura. Então a gente, nesses próximos dias aí, a gente vai ter pessoas lá da prefeitura para ser ouvido aqui na Câmara. Né? Faz parte da comissão aí eu, vereador Rogério e vereador Nico. Então a gente entrou no bom senso que agora, que a gente vai chamar a comissão que foi criada dentro da prefeitura para o dinheiro que sumiu. Então, a gente vai chamar essas pessoas, a gente vai ouvir, fazer o relatório e mandar para o delegado. Ele não está nos pedindo prova. Quando a gente foi lá, ele falou para nós, acho que foi bem simples o objetivo. Está tendo uma briga numa casa, a esposa com o marido. Se eles não vincar e trazer a demanda para mim, eu não vou saber que eles estão brigando. Então tá certo, né? Então se você precisa de prova, a gente vai levar essas provas lá. E aí, quem vai ter que resolver são eles, não nós. Né? A gente vai fazer o papel de fiscalizar e levar até os órgãos competentes. Uma boa noite a todos, um abraço, com Deus.
Obrigado, vereador Jonathan.
Vereador Rogério Tunga.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, aos nossos visitantes aqui presentes, né, o pessoal que nos acompanha, servidores, nosso assessor hoje está doente, né, tem que fazer uma pequena cirurgia, pessoal que nos acompanha nas redes sociais, e também na rádio municipal, no qual não teve empenho nenhum da prefeitura, mas graças a Deus está funcionando, né? Então isso é importante. É mais um meio de comunicação, né, que leva até as pessoas que ainda usam o seu rádio, né, que gostam de estar ouvindo e acompanhando as notícias, né, do nosso município.
Então, gente, foi feita uma licitação na sexta-feira, né, para a Serra do Rodeio na nossa cidade, né? A gente fala que a gente não é contra, mas a gente é muito assim, fala muito que poderia ser feita uma festa mais barata, mas o intuito deles é fazer uma festa mais cara mesmo. Né? E usou aí uma tá, de OSCIP, né? Uma lei nova, né? Que surgiu e que é uma novidade, né? Que a gente está tentando ler, né? Entender um pouco. Os nossos vereadores esteve lá na Câmara e pediu também uma cópia da ata, onde nós estamos lendo, para ver se a gente entende um pouco, até mesmo não para parar, e sim para ajudar, né? Que eu acho que tem que ter, sim. Eu acho que tem que ter. A cidade também não vive só de remédio e nada disso. Tem que ter festa também para animar. Mas eu sempre falo, né? Se fizer um show de 500 mil, eu vou. Se fizer um de 5 mil, eu vou também. Então, para mim, não tem essa diferença. Eu acho que a gente tem que gastar de acordo com o que a gente pode, né? Tivemos aqui na tribuna agora mesmo um cidadão, né, cobrando um direito seu de tomar o remédio, né, que não tem condições de comprar. E depois fica assim, a Câmara está lá, aprova a festa, aprova não, não aprova nada, não aprova um orçamento para o prefeito. Ele tem que saber destinar o dinheiro para o lugar certo. Não existe esse negócio de dinheiro para festa, não vem dinheiro para festa, nunca veio. O dinheiro vem para o município. O município coloca e gasta com o que ele achar que tem que gastar. Né, mas o nosso prefeito foi reeleito, quer dizer que o povo gostou, né? E agora está faltando remédio, fazendo festa, o povo gostou. Esse ano é um ano eleitoral, temos pré-candidatos aqui na Câmara, temos dois, né? Temos o vereador Nelson, o vereador Olívia. E tem mais dois candidatos, mais pré-candidatos, né? Aí, de fora da Câmara, né? Mais três candidatos, pré-candidatos. E aqui na Câmara, creio eu, que são todos pré-candidatos também. Então, população, a gente fala aqui, está aqui para falar a verdade, não é para falar mentira, né? Então, toda reunião a gente fala isso, a gente tenta fazer com que o povo enxergue, né, aquilo que é bom, aquilo que funcionou para o município. Mas parece que funcionou, né? Porque reelegeu o prefeito muito bem, ele está com pré-candidato e um sucessor. Quem sabe ele vai ser bom também, né? Então, acho que está aí para todo mundo ver, para todo mundo assistir. Né, eu fiz um ofício aqui. Eu vi que está sendo colocado muito forros na cidade, nos prédios públicos, né? Eu acho que na cidade, porque nos prédios públicos não conta não, porque já foi de tudo, viu? Então, eu fiz um requerimento, mandei um requerimento para a empresa também, as medições certinho, para a gente dar uma olhada, né? Uma analisada, para ver onde colocou tanto forro dessa forma. E continuou colocando, né? Então, as vassouras dessa varreu o município, sem por dúvida, né? E os forros também. Então, é isso. Estamos aqui para falar, né? É aquilo que a gente sente e fala. Porque muita gente vem aqui, né? O cidadão Didi muito, teve coragem de vir aqui falar que para fazer festa tem para comprar remédio, não. É porque compra também, só que infelizmente falta alguns, né? E a gente fala aqui para isso, é para tentar regulamentar isso. Se tivesse feito uma festa de 300, 400, 500 mil, que eu já acho muito, só para ali 500, 600, 700 para estar comprando remédio. A minha cabeça, a minha ideia. Mas aí, né, não sou eu que faço isso, não sou eu que administro. Nós só simplesmente votamos orçamento. Só para entender isso. A Câmara não votou nada para a festa aqui. Votou um orçamento para o município. De 50 e... 50 e tantos milhões, né? Então votamos. Aí o prefeito, daqui para lá, ele faz aquilo que ele acha que tem que ser feito com dinheiro. Aí cabe sim a Câmara depois investigar, né, igual está sendo feito isso da orla. Eu tenho ajudado o vereador de ontem a olhar as planilhas, né? Então já foram pagos, né, 1.137.408,56 para uma empresa que está lá a hora parada do mesmo jeito, né? Então a gente pede aqui, inclusive tem na documentação, né, uma placa de inauguração de R$5.000, onde não tinha nem terminado ainda a orla. Então, a gente pede aí a compreensão, né, para falar aquilo que é bom. Fez um PSS bonito ali na Pedra Negra, fez, nós viemos aqui, falamos também que foi bem feito, por uma empresa boa, e fez bem feito e está lá. Para todo mundo ver, mas o que fez de errado também nós temos que falar. Então, e tem atrás disso tem as coisinhas pequenas, né? As placas do nome de rua, igual o presidente falou. Está, né, lá as plaquinhas até hoje, né, não foram colocadas. A ideia foi ter do vereador Elton, de estar colocando os nomes. comprando as placas, mas infelizmente eu estou achando que esse ano também já não foi mais. Vai ficar para o próximo prefeito. Né? Se Deus quiser ir, está colocando essa plaquinha nos nomes da rua, que ajuda muito, né? Para os correios, para o pessoal dos nossos, os nossos moradores. Né? Foi dito também pelo presidente, né, o início das casinhas foi dia 20/12 do 23, né, início das obras da casinha. Foram colocadas uma placa lá, onde tava, já estava sendo o início das casas, sendo que o terreno ainda ia, era industrial. Ia passar ainda por Bona, e essa Câmara fez isso 3 vezes aqui. Votou o salário, e só para deixar claro, essas casas que estão sendo feitas, o terreno era da prefeitura, o terreno fez uma troca com a Camargo Correia, com a Intercemit, né? E não é nada da prefeitura, não. Então foi uma permuta da empresa com a prefeitura, tá? Com a ajuda, claro, da Câmara Municipal, mais uma vez. Né? As escolas também estão aí precisando de uma melhora, né? Fez lá a Maria Luísa Paixão, ficou bonita, mas precisamos fazer aqui em Jaci também, né? Tem o PSF aí, né? A vereadora Olívia falou que vai estar sendo reformado. E está realmente precisando, porque os pisos estão arrancando, né? Então está tudo caindo aos pedaços mesmo. Estão precisando sim organizar. E também as escolas, os banheiros das escolas, aí está lá os pisos quebrados, as paredes caindo e colocando forro de rebaixamento na laje. Então isso é um absurdo, né? Temos uma funcionária na farmacinha, gente, a Bruna, ela é muito boa funcionária. Então ela até já respondeu aqui que o medicamento, né, presidente, vai ser comprado, já foi a ordem.
Rogério, eu vou só interferir um minutinho, posso?
Pode.
O remédio que está faltando com o João é um remédio que ele é fornecido pelo Estado. A Bruna, junto com o Marcel, mais a Bruna, ela fez o relatório, o processo todinho, e já foi encaminhado. Foi dia 25 de abril. Ele já foi encaminhado para o Estado. Para o Estado fazer, né,
de agora
que o dá o parecer e vocês conseguir pegar essa única medicação, que é o que fizeram. Viu? É só isso que ela falou.
Não, beleza, gente. Então é isso aí. A gente quer isso mesmo, que a solução apareça, né, apareça e resolva mesmo. Né?
E que todo mundo, né, Rogério, que tome o remédio, que não vem na farmacinha, procurar a farmacinha, procurar o PSF, saber do seu médico, se ele tem pelo Estado, porque aí faz o processo e pega pelo Estado.
Não, é isso aí. Então, gente, é isso. Mas já acabou o tempo. Eu acho assim, estamos aqui para fazer isso, para ajudar, né? E se vier algum projeto que for para beneficiar a comunidade, né, a população, estamos aqui para isso. E estamos aqui para falar o que realmente acontece, né? Não estamos aqui para falar de mentira, brinquedo, bobeira. Eu acho que tem muito, a prefeitura peca em muitas das coisas, né? A Câmara está aqui para isso, tendo uma lei autorizativa, essas pequenas cirurgias, esses medicamentos, né, que são mais demorados, que são coisas urgentes, eu acho que pode ser feito. Reforma de casinhas, né, e várias outras coisas. Então, é só usar mais, nós estamos aí para isso, é para ajudar, né? A administração ajudar o prefeito a fazer tudo que é bom para o nosso município. Certinho? Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Rogério.
Vereadora Olívia Dani.
Boa noite, senhores vereadores, servidores da casa, boa noite, população aqui presente, boa noite, população que está, né, nos assistindo no Facebook, no YouTube e vão nos ouvir, né, pela rádio. Mais um dia, pela graça de Deus, nós estamos aqui. Não vou iniciar como Elvio com um versículo bíblico, mas eu vou iniciar com uma fala: nada mais prejudica um político do que a soberba de dizer que tudo que ele faz está certo e querer que a população concorda. Então, serve para todos nós que estamos aqui e quem vai estar querendo estar aqui. Estamos, né, na reta final do nosso mandato, porque o ano passou muito depressa. Nós já estamos no meio do ano. e vamos continuar, igual o Juninho falou, igual os demais vereadores falaram, vamos continuar fazendo outro trabalho. Sabemos que é um ano eleitoral, mas não podemos deixar de cobrar, de fiscalizar e buscar para a nossa população. É, eu tive, né, a oportunidade hoje de receber uma mensagem do mesmo jeito que eu falo aqui, que eu critico, que eu falo, né, falo certas coisas às vezes. Pode até ter pessoas que não gostem, mas acredito que tem muitas que estão ouvindo e que queriam falar. Então, hoje tem um pai, né, que mora no Barreiro, que teve uma reunião semana passada com o pessoal da Cardelli. Hoje foi uma van buscar as crianças, foi no Barreiro, foi lá no Carlos Alberto. A van chegou mais tarde, conforme o combinado. Então, hoje eu estou repassando aqui para a população e que todos os pais, porque não é só o bairro da Serra, mas a zona rural, lá Passa Três, Boca da Mata, o Barreiro, Contendas, toda a zona rural que tem o transporte público, tem sim o direito de reclamar do transporte público mal, ruim. É um direito de todos. Quando eu falo educação, ninguém está fazendo demais, não. É o que temos que oferecer para a população. Isso aí é o nosso dever. É nosso dever. Eu não tenho filho que usa o transporte, mas eu sei, eu sou mãe. Eu sou mãe e eu sei que as crianças... É difícil uma criança acordar, ter que chegar aqui, acordar às 5 horas da manhã para ir para a escola. Tem criança pequena, gente. Tem criança pequena que está ali no CMEI aqui da Darlene. Tem criança que está lá na Labib. Então, a gente sabe da dificuldade. E vamos continuar cobrando até o nosso último dia de mandato. E os pais que estão ouvindo, os pais que vão ouvir, estamos aqui para isso. Não foi 3 anos que não fizemos, fizemos sim, às vezes não foi visto, mas fizemos. E esse ano vai ser um ano que vai ser visto todas as coisas. Boas, ruins, críticas e não críticas. Aceitação, não aceitação. E nós estamos aqui para fazer isso. Didi, o senhor hoje teve uma coragem e a gente não está criticando ou falando que pode estar melhor. Pode, é isso que a gente tem que fazer, porque o povo de Irujaci merece o melhor. Então, o senhor teve a coragem de vir aqui, porque não é todo mundo que tem. E hoje, eu sei porque o senhor veio aqui. Eu sei das dificuldades que o senhor passa. Eu sei das dificuldades, porque a gente acompanha. Quando a gente sobe aqui, a gente vê o João ali. A gente sabe disso. E as pessoas, às vezes, julgam, criticam, sem saber. Mas o senhor... A Cida que sabe que está dentro de casa. E as pessoas que acompanham vocês ali. Os seus vizinhos, os seus irmãos, que estão ali e estão vendo. Então a gente sabe sim. A gente sabe que o senhor não estaria aqui usando essa tribuna para falar nenhuma mentira ou querer se promover. O senhor nem precisa disso. O senhor é uma população como todos que também tem vontade de estar aqui e não fazem isso. Mas a gente entende as pessoas sim. A gente entende e a gente vai buscar. A Bruna já respondeu que o processo está sendo feito. A gente pode conversar com o Rodolfo, sim, porque a gente sabe da necessidade. Não só do senhor, como as outras pessoas também. Como outros. Eu falo aqui, gente, toda vez eu falo aqui. Não são as pessoas que mais precisam que não vêm aqui. Essas pessoas, elas não buscam, elas não vão atrás de nós. Elas não fazem isso. Não fazem. Mas hoje o senhor fez o que muita gente tem vontade de fazer. E fica com medo. Igual o Jonathan falou, tem medo sim de às vezes não conseguir outras coisas. Mas é um direito de todo mundo. O transporte é um direito de todo mundo. Igual o Elton presta o serviço no transporte. O Jonathan presta o serviço no transporte. Eu presto o meu serviço no PSF. Então, quando eu saio dali, que eu vou fazer uma visita, igual quando eu vou nas casas fazer curativo, é minha obrigação de estar fazendo. Eu recebo para isso. Primeiramente, eu recebo para Deus. Eu trabalho para Deus. E depois eu trabalho para a população. Porque se não fosse Deus para nos abençoar e trabalhar, a gente não estaria aqui. Então, tudo que a gente fizer, servidor fizer, é para a população. E a gente tem que servir. Tem que servir. A gente tem que saber disso. Que todos nós temos que servir. A política é isso. Servir. Copasa, vou falar, porque me pediram. As pessoas me pedem até nos lugares que a gente menos acha que vão falar, mas as pessoas pedem, fazem. Gente, ali na Vila Industrial, eles ficaram ali mais de 2 semanas tentando arrumar uma rede de esgoto. Mais de duas semanas o pessoal ficou, teve aqueles dias que estava chovendo, foi barro, todo mundo tendo que desviar. E hoje eles fizeram lá, tamparam o buraco que fizeram, mas daquela maneira que eles fizeram, cortando a cidade inteirinha. Você está andando, você está tupicando, se é um idoso, se não tomar cuidado, vai cair na rua. Aquela rua da Vila Industrial é uma vergonha de todos os sentidos. Todos os sentidos. Teve um projeto que chegou aqui para multar os lotes, para multar os proprietários. Você olha de um lado, mato. Você olha do outro, mato. Só isso. Foi feito, sim, uma limpeza lá na frente, lá onde era a antiga fábrica, no terreno de baixo. Foi feito. Mas na rua, naquele trajeto, continua tudo um horror. Eu acho assim, é um bairro igual todos os municípios de Jaci. Igual todos. A Copasa veio, na onde que eles vão ali, a firma terceirizada, que é a responsabilidade da Copasa, porque eles que contratam. Faz o serviço deixando tudo de qualquer maneira. O asfalto não está igualado. Está fazendo um coxo, está fazendo um buraco. Então os carros vão passando e qual que é a tendência? Baixar. E quem está sofrendo com isso? A nossa população. Que está pagando, que paga imposto e que tem direito. Jonda falou da orla, falou dos preços. Eu já havia falado, a nossa orla é o cartão postal de Jaci. Infelizmente, por uma licitação, por uma empresa, novamente quem paga é a população. Novamente somos nós que somos os prejudicados. Hoje nós não fomos os responsáveis, mas estamos sendo prejudicados. Com serviço mal prestado, com dinheiro gasto, um dinheiro que é do povo. Porque tudo que entrar dentro do município, seja arrecadação, de onde for, é Fundo Municipal de Saúde, educação, é tudo para o povo de Jaci. Tudo, qualquer tipo de arrecadação. Nico falou, tem dinheiro para tal, tal. Cada secretaria tem seu dinheiro, tem o seu fundo, cada secretaria. O que basta fazer é o quê? Planejar, executar e fazer acontecer. Isso vai de cada um. Só não podemos esquecer de atender a nossa população no básico. Eu falo no básico, que já tem que ser muito bom o nosso básico. Muito bom. Mas temos que fazer para todos. Não é para 1, 2 ou 3. Para todos, para 7.003 habitantes. 7.003 habitantes, não sei hoje quantos, né, que vão votar, porque hoje está nas mãos de quem vota, está na mão de quem escolhe. Todos têm essa oportunidade, todos têm esse dever, porque quando alguém vier falar, é fulano que está ali. Fulano que trouxe a Copasa para Jaci. Fulano que assinou o contrato da Copasa em Jaci. Fulano que não arrumou o túnel na entrada da cidade de Jaci. Fulano que não deu continuidade na obra que está em frente à Câmara Municipal. Mas quem foram os fulanos? Quem escolheu os fulanos? Nós, população de Jaci. População de Jaci. Quando se fala da Praça São Mateus, Coab, a praça do condomínio. Sim, responsabilidade. 2 minutos? Responsabilidade, sim. Todo condomínio, todo loteamento que tem. tem que repassar para o município a parte institucional, seja ela feita a troca, a permuta, tem que fazer sim, sabe? Porque o município é nosso. Eles têm que trabalhar sim. Eles têm que trabalhar. Eles têm que fazer junto com o executivo, junto com o legislativo, porque somos nós. Nós que cooperamos, o poder legislativo coopera com o poder executivo. Muitas das coisas, os projetos que o presidente falou, que foram 23 projetos votados até agora, esse ano, nós fazemos parte disso. Então, o executivo não faz nada sozinho, sem o poder legislativo. E quando tem que fazer, sim, uma obra, quem, qualquer empresa, qualquer empreendedor, qualquer pessoa que for hoje fazer alguma coisa para o município e o município está oferecendo a fazer, tem que fazer, é o nosso município. Todo mundo está recebendo e está sendo feito do nosso município. Então não é mais que direito as pessoas prestarem um serviço de qualidade. Sim, claramente. Então, parabéns para ele que está fazendo a obra, parabéns para ele que está concluindo a obra. Mas é responsabilidade dele. Ele tinha que fazer essa obra. Porque ele não está igual eu falo. Nós hoje, quando sai alguma coisa do meu bolso, eu estou fazendo. Mas quando se usa para o bem do poder público, onde que é para o povo, porque esse dinheiro que ele está usando ali era um dinheiro que ele estava, um terreno que ele ia passar para a prefeitura. Hoje, ele pegou aquele dinheiro, aquele valor que ele, né, valia o terreno dele, e está fazendo a praça. Mais que justo. E eu acredito que ele entende que também isso é justo e tinha que fazer. E hoje também não vou falar. Foi por causa disso, foi por causa daquilo, que foi a Câmara que atrapalhou, que não fez, que não aconteceu. Fizemos um vídeo em 2021, mas fizemos um vídeo, nunca foi criticando ou cobrando ou falando. Queríamos que tivesse pronto o que está acontecendo hoje. Como muitas vezes outros vereadores também fazem o mesmo. Nós não estamos, os nove vereadores aqui, não é toda hora que todo mundo está junto, não. Está todo mundo reunir, falar que está tudo bem, está tudo certo. Às vezes tem coisas que o Elton concorda e eu não concordo. Vivemos uma democracia. E hoje, de novo, vou falar. Todo mundo que está aqui vai fazer a sua política. Estou mentindo? Não estou. Vou ser hipócrita de falar que não? Que não estamos fazendo? Está na cara de todo mundo aí, todo mundo na rua. Eu estou fazendo a minha política. No dia que eu puder fazer diferente, que vai ser lá em agosto, que todo mundo vai fazer, aí pronto. E todo mundo tem que saber onde faz. Boa noite a todos, fiquem com Deus.
Vereador Edilson, passou a palavra, agora fiquei por último.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, senhor vereador.
Boa noite, senhores vereadores. A vocês que nos prestigiam com as suas visitas. O Otávio está sempre aí, né, Otávio? Gonçalo também, sempre presente aí. E é um prazer cada dia mais ter vocês aqui, né? Aos nossos funcionários, funcionários da casa, meu muito boa noite. A vocês também que nos acompanham aí pelas redes sociais e vão estar nos ouvindo aí nas ondas sonoras da Ijaci FM 87,9. Aí, não é 87 mais não, tchau? Como é que é? Tá parado? Aí, parou a rádio de novo, não é possível. Informações de primeira mão aí, Sebastião. Eu quero iniciar as minhas falas aqui, senhor presidente, como de praxe, deixando aqui um versículo da palavra de Deus que diz, em Isaías 40, 29, que diz: o Senhor fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Durante a semana, através das minhas falas na última reunião, vereador Nico Zornoff, fui muito questionado o que, que nós poderíamos fazer para melhorar o transporte Lavras e Jaci, que é atualmente organizado e administrado pela empresa São Cristóvão. Muitas e muitas reclamações vieram até a mim para poder tomar alguma decisão, alguma atitude, porque não está sendo fácil. É, desde má conservação dos veículos, superlotação dos veículos, atraso nos horários, também, deixa eu tentar lembrar aqui, que mais reclamaram? Pessoas indo nas escadas com a porta aberta, até uma luminária já chegou a cair dentro do ônibus, atingindo as pessoas. Funcionários que fazem o trabalho de folguista nos finais de semana, não sabendo da conservação do carro, do veículo, detectaram falta de freio, dificuldade para freagem. Então são coisas sérias. E nós não podemos ficar de braço cruzado esperando o mal pior acontecer. Então, eu até conversei já com o funcionário Nelson, essa semana estou entrando novamente, já foi pedido aqui pelo vereador Corguinho na época, uma audiência pública, presidente, para poder apurar mais provas para nós irmos até Belo Horizonte, aonde for, qualquer órgão, para poder resolver esse problema de quem usa o transporte público, de quem necessita. E nós vemos reclamações diversas. Hoje, tive a oportunidade de estar com duas cidadãs de Jaciense reclamar os mesmos fatores. Então, população que nos assiste, quando começar a ser divulgado uma audiência pública, eu peço encarecidamente, apareçam. Faça valer a sua voz, faça valer o seu pedido, para que juntos nós possamos unir força. É para tirar São Cristóvão? Não estou dizendo isso, mas que possa melhorar, para que possa ter melhorias no transporte, porque a nossa população precisa, e é a que mais usa. Se a gente for olhar a porcentagem de cidadão jaciense que se desloca da cidade de Jaci para trabalhar na cidade de Lavras, quem trabalha em Lavras, que usa o transporte para vir para Jaci, é mínimo. É o povo de Jaci é que usa o transporte intermunicipal. Então, eu me coloco à disposição para estar ajudando no que for preciso. E essa semana, pelo andar da carruagem, nós vamos ver aí uma data para poder, presidente, já com a sua autorização, acredito que não vai negar, para a gente fazer aí uma audiência pública, que seja aqui no plenário, que seja no anfiteatro, aonde nós pudermos fazer essa reunião, convocar toda a população que usa o transporte público, para que nós coloquemos a boca no trombone e vamos buscar os direitos do nosso povo jaciense. Porque não pode continuar da mesma forma. Eu não tenho nenhum outro assunto para falar hoje. Separei para falar dessa empresa chamada São Cristóvão, que está monopolizada no nosso município há mais de 10 anos. Não lembro bem em quando foi que deu início, mas é...
Quantos anos? 35?
E se eu falei mais de 10, eu acertei, né?
É 38.
É, quase 38 anos. De 87 para cá. Meu Deus. Então, se nós não reclamarmos, se nós não buscarmos os nossos direitos, e se ficarmos quietos, para eles está tudo maravilha. Mas eles têm, sim, cláusulas a serem cumpridas, eles têm obrigações a serem cumpridas para prestar um bom serviço. Eu encerro as minhas falas aqui, deixando o Salmo 30, verso 5, muito conhecido de todos. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Que Deus abençoe a todos.
Obrigado. Gostaria de pedir os vereadores que voltassem às suas mesas para a gente votar o projeto de lei de número 15 de 2024. Senhora, eu sei das particularidades, vereador Olívio. Eu só convoquei para a gente votar. Não. É, eu acho também que é uma...
Senhor presidente, pela ordem, parte de urgência nesse projeto?
Pode, pode. Orçamentário. Então em duas votações, vereador.
Assim não pode.
É, qualquer coisa também, se for. É,
necessário, né?
Se for necessário e com a anuência de todos os vereadores, a gente pode marcar uma extraordinária para votar, para fazer a segunda votação desse projeto até na sexta-feira.
Senhor presidente, eu gostaria de ouvir a secretária da pasta, então desde já eu peço visto nesse projeto até que eu converse com ela.
Então.
Senhor presidente, esse projeto é o dinheiro que vai ser liberado para comprar a cesta básica, né?
É que vai também.
Também,
dar
né?
A cesta básica, é.
Ótimo.
Tendo em vista, na verdade, esse projeto vai voltar o dinheiro que foi retirado de lá, né? Da cesta básica. Tirar o dinheiro da cesta básica.
Tiraram de lá. Tirou o dinheiro e agora está pedindo mais dinheiro.
Se for possível, senhor presidente, pedir a secretária, se ela puder vir aqui, ou então eu vou até ela também, se ela não puder vir.
Uhum.
Se ela viesse até aqui, era bom.
Que... A secretária em questão, ela é muito solícita com todos nós vereadores.
Sim.
Eu garanto que ela vai te atender e te explicar com toda a dedicação que ela tem, né? Eu acredito que o senhor vai ser bem atendido. É, diferentemente quando a gente ia lá na prefeitura e tinha alguns lá que tentava atacar a gente, né?
Sim.
Nem é tratar a mão, é atacar. Mas a Maria do Socorro, uma pessoa espetacular, boníssima. Então, agradeço a todos, né, que estiveram aqui, Tavim, Didi, Sebastião, Jamil. Ah, temos dois requerimentos, 53 e 54, que eu coloco em votação agora. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade do plenário. Gostaria de desejar, então, boa noite a todos que nos assistiram e que vão nos ouvir. Quer dizer, não vão, né, Tião? É sério mesmo? Que não está funcionando mais?
Foi só para inaugurar.
Entendi. Então, mais uma vez, está faltando recurso financeiro para a rádio funcionar. Mas, mesmo assim, vamos ver. Né, se a gente consegue, junto ao executivo, solucionar esse problema da rádio, pois nossos munícipes adoram a rádio Jaci FM. Tem muita gente que gosta mesmo da nossa rádio e da audiência. Então, fica aqui o meu boa noite, que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o lar de cada um, o coração de cada um, e que o Espírito Santo ilumine o caminho de todos e que tenhamos todos uma semana abençoada. Meu boa noite e os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.